Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Onze horas 34 minutos do nosso sábado 23 de julho de 2022. Estamos com o nosso Revista CBN no ar. E já estamos indo para a nossa última meia hora de programa. Sempre aos sábados, enfim. O meu sábado, das 10 ao meio-dia, é o tempo que mais passa rápido, sabia? Pá, pá, foi, né? Foi e tá acabando o programa. Mas antes, a gente tem aqui, lógico, o nosso querido Gilson Giombelli. Ele que entende tudo de plantas e está aqui comigo novamente. Bom dia, Gilson!
Bom dia, Olga. Tudo bom? Como é que você está?
Eu estou bem, graças a Deus. E você?
Tudo bom, graças a Deus também.
Que bom. Eu estou em Cascavel. E você está onde?
Oi?
Você está onde?
Eu estou em Santos hoje de novo, dando aula.
Ai, dando aula. E aí você tira um tempinho, né, professor, e vem para cá. Aliás, falando em dando aula, aula de que você estava dando?
Eu estou dando aula de planta medicinal, né? A gente tem duas turmas aqui em Santos, né? A gente tem um curso de fitoterapia avançado e um curso de fitoterapia básico, né? E a gente dá aula na primeira parte de manhã no avançado e depois a gente dá aula na parte da tarde aí no curso básico, onde a gente ensina a fazer extrações e utilizações das plantas medicinais, né?
O que mais o teu público, assim, o público quer saber? O que mais eles perguntam?
Ah, na verdade, hoje em dia, né, Olga, as pessoas buscam muito, né, as substâncias naturais, e o que mais as pessoas buscam, na verdade, são os fundamentos, né? Para que serve, como usa, né? Qual dosagem, se tem alguma interação, não tem, né? As pessoas se preocupam muito hoje em dia com a saúde, né? E com o bem-estar, né?
E qual é a faixa etária dessa galera?
É um pessoal, um público novo, né? A gente tem aí uma parcela da população que participa, que vai de 20 e poucos anos até 40, 50 anos, né? Bacana. A gente tem até pessoas mais idosas, mas nesses cursos a gente tem, são pessoas nessa faixa de 20 a 50 anos, né?
Gilson, antes de você, eu estava conversando, entrevistando o doutor William Ortega, ele faz harmonização. E aí ele estava falando reclamando da sinusite, que ele está com sinusite. Daí eu falei, tu presta atenção no programa, por favor, que o Gilson está vindo e eu vou perguntar para ele. O que você aconselha para sinusite?
Olha lá, ó, as gotinhas mágicas aqui, né? As gotinhas aromáticas, né? Eu gosto muito do eucalipto glóbulos, né? Se você faz uma inalação de vapor quente com gotas do óleo essencial do eucalipto glóbulos, ele limpa tudo, né? Porque o vapor quente, ele entra, é úmido, né? Ele umedece toda aquela mucosidade que fica presa, né? E aí desce tudo, né? Então, eucalipto glóbulos é muito bom. E eu gosto de usar a erva baleeira, né? Porque ela é um anti-inflamatório muito bom, né? Então, a gente trata a inflamação ingerindo a erva baleeira, né? Pode ser em chá ou tintura, né?
Olha lá, o William que está me ouvindo, que tem sinusite, ou quem tenha... Pega uma panela com água quente, fervendo de preferência, né? Pinga lá quantas gotas do eucalipto glóbulos?
Pode colocar umas duas, três gotinhas, né, por vez, né? Inala, depois, quando a pessoa percebe que já o cheiro já foi, coloca mais duas, três gotinhas, né? Inala, que aí vai amolecendo tudo, né? E trata toda a via respiratória.
E pronto.
E quem usa ainda máscara, né? Pode aproveitar, né? Olha lá minha máscara aqui. Eu gosto de colocar gotinhas na base da máscara, né? Que você fica inalando por vários minutos, né?
Fica muito bom. Isso eu fiz muito quando usava, quando comecei a sair, que tinha que sair, tinha que usar máscara. E eu sempre tinha o meu vidrinho, aquele remedinho que você ensinou pra gente nas nossas lives que a gente fazia, lembra? Era eucalipto, o que mais? Vamos lá, vamos ensinar pra quem tá em casa.
São 60 gotas de melaleuca,
ó,
né?
Presta atenção, ó, vai lá.
60 gotinhas de melaleuca, depois são 15 gotinhas de óleo eucalipto, eucalipto glóbulos, e aí a gente coloca 10 gotinhas de menta piperita, né, que é a menta, também chamada de hortelã-pimenta, né, que são três ervas muito boas para as vias respiratórias, né, e elas acabam destruindo vírus, né, sejam vírus da gripe, sejam vírus do Covid, né, a gente não tem pesquisa científica em relação ao Covid, mas tem em relação ao vírus do influenza, né, e do H1N1, né? A gente tem algumas pesquisas já sobre essa ação do óleo essencial, né? Não tem do Covid, né?
Olha lá, gente, como é fácil. Ó, Fran, você compra na loja de produtos naturais, um vidrinho de melaleuca, um vidrinho de eucalipto, glóbulos, e um de menta pirita. Aí você pega um outro vidro e coloca 60 gotas de melaleuca, 15 de erva, de eucalipto e 10 da menta. Mistura bem e deixa na bolsa. E aí você pinga 2 gotas na máscara. Eu coloco 2, 3 gotas. É um espetáculo, né, Gilson?
Sim, é muito bom, né? Você pode usar, e assim, Olga, uma dica importante é para colocar sempre o eucalipto glóbulos, né? Porque tem o eucalipto citriodora, por exemplo, que tem um cheiro de pinho-sol, que é desagradável pra caramba, né?
Uhum.
Então, usar o glóbulos, ele é muito bom para via respiratória, né?
Glóbulos. Bom, vê lá, nós íamos começar a falar de outro assunto, mas com o Gilson é um espetáculo, a gente fala de tudo. Você disse que nós íamos falar sobre reflexo gastroesofágico, que seria o quê?
Refluxo gastroesofágico, né? Quando a gente hoje em dia tem muita gente que tem um refluxo, Olga, é impressionante, né? A gente tem uma planta chamada espinheira santa, né? Maitenus erysifolia, agora mudou o nome científico dela, passou para Monte Verde erysifolia, né? Que é uma planta que cura refluxo, hérnia de hiato, gastrite, úlcera, né? Então a gente tem uma planta especial para refluxo, né? Eu gosto muito da espinheira santa, né?
Quando você fala refluxo, você também, a gente tá tratando dessa, toda essa área estomacal, né? Estômago, esôfago, é bom também para quem tem problema de gastrite, quem tem muita azia?
Sim, a azia geralmente é um sinal do refluxo, né? Quando a pessoa tem a entrada do estômago, a pessoa fica com a entrada entreaberta, né? A espinheira santa fecha, né? Então a pessoa para de ter aquela queimação que sobe, né? Aquela azia, né?
Uhum.
E a espinheira santa, ela normaliza o funcionamento do estômago. Então você pega lá, por exemplo, pessoas que têm uma má digestão, produção de exagero de ácido, ou pouco ácido, ela ajuda a normalizar. E ela trata muito também as vias, a parte intestinal, né? Então pessoas que tenham lá colite ulcerativa, síndrome de Crohn, né? A gente tem diverticulite, né? A espinheira santa ajuda muito, né? E eu gosto de associar com uma outra planta, que é chamada de guaçatonga, né? Que é Casearia silvestris, né? Que é uma planta que mata, que destrói aquela bactéria chamada H. pylori, que causa gastrite, né?
Vamos lá. Então, eu vou pegar a espinheira santa com a guaçatonga, que você vai encontrar nas lojas de ervas. Vou fazer um chá. E vou tomar quanto desse chá todo dia, um mês? Como é que é o tratamento?
Você pode fazer o chá, né? Faz uma xícara de chá antes das refeições, né? 3 vezes ao dia. E aí você usa durante 2 meses, né? Se precisar, você interrompe uma semana e faz a utilização novamente, né? Durante 2 meses, são plantas muito seguras, que tem pesquisa científica mostrando a eficiência e, ao mesmo tempo, mostrando a segurança da utilização dessas duas plantas por 2 meses tranquilamente.
Eu não sabia, Gilson, que a espinheira santa, que é tão antiga, né, na casa da minha mãe, da minha nona, nunca deixou de ter. Eu não sabia que ela era assim tão poderosa e que o raio de ação dela era tão grande.
Sim, a espinheira santa é fantástica, Olga. Você imagina, eu gosto muito da espinheira santa, né, quando a gente tem uma má digestão, por exemplo, tá, sei lá, comi alguma coisa, não caiu bem, dá ânsia de vômito, você vai tomar um chá de espinheira santa, ela normaliza a digestão, né? Você pode fazer um uso depois da refeição. Eu geralmente uso antes da refeição. Só tem que tomar cuidado, assim, espinheira santa e guaçatonga são duas plantas que não podem ser usadas na gravidez e lactação, né? São as únicas duas contraindicações que a gente tem dessas duas plantas, né?
Uhum. Então, olha lá, gente, espinheira santa, fácil de encontrar. E o incrível é que todas essas plantas que a gente fala, nas lojas que vendem as plantas, é tudo muito barato, né, Gilson?
A espinheira santa, sim. E tem que só tomar cuidado, Olga, que a espinheira santa tem muita falsificação. Né? Se as pessoas quiserem até depois darem uma olhada lá no meu no YouTube, no meu canal, né, Gilson Giombelli Terapias Naturais, eu fiz, junto com a minha sobrinha, fiz 3 vídeos mostrando 2 espinheiras santas que são utilizadas e que tem pesquisa mostrando que elas podem serem usadas, e tem a falsa espinheira santa, que muita gente vende a falsa espinheira santa, Olga. Você acredita nisso, né?
Acredito. Tem umas coisas que eu não consigo entender nesse nosso dia a dia. É tanta... As pessoas falsificam tudo, mentem, né? Para fazer dinheiro, mente. Ó, isso aqui, para quem não conhece, né? Uma guaçatonga, por exemplo, não conhece uma espinheira santa, o que apresentar é verdade, né?
Sim, as pessoas vendem, acabam vendendo, né? Uma planta por outra, né? E que não tem efeito, inclusive, né? Então tem que tomar muito cuidado na compra da espinheira santa, né?
Tá. Essa semana eu tô com o pessoal da TV Evangelizar, que a gente tá gravando, e aí o pessoal sempre quer, vamos na horta, você vai me dizer tudo que você tem aqui, e aí a gente começa a andar, começamos a fazer imagem lá fora e tal, que eu fui colher umas folhas de couve, daí o que que é isso? Ah, isso aqui é erva baleeira. Aí eu comecei a falar o pouco que eu sei sobre a erva baleeira. As pessoas ficaram encantadas. E foi interessante, porque a minha diretora, Anaí, falou assim, deixa eu provar. Eu falei, pode provar, pode mastigar a folha, não tem perigo. Não vai morrer, não vou morrer, não vai morrer. E é tão legal porque, assim, é uma planta bonita, né? É um arbusto, a minha tá tão bonita. E ela tem um nome de Nossa Senhora também, é isso? Porque ela tem vários nomes, né?
Já tem, Maria Milagrosa.
Maria, né? Milagrosa,
Maria isso Milagrosa, mesmo. Maria Pretinha, né? Ela tem nome de baleeiro, baleeira, né? Porque é uma... Dizem que os caiçaras que descobriram, né, o poder dessa planta, né? Que é tão forte igual uma baleia, né? Por isso que vem a história da erva baleeira, né? Ah. Mas é uma planta, assim, fantástica, né? E ela também tem ação, por incrível que pareça, Olga, na parte estomacal. Pessoas que têm muita dor gástrica, né? Uma gastrite, uma úlcera, né? Podem fazer o chá da erva baleeira, que é fantástica para a parte intestinal, a parte estomacal também, né?
Muito bem.
E o pessoal do sul, não sei se você sabe, né? O pessoal usa muito como tempero, né? O pessoal chama de caldo mage, né? Por incrível que pareça, né?
Então, tem isso de que ela tem esse... Ela substitui. Você sabe que eu nunca usei, mas eu vou fazer uma sopa qualquer dia de galinha? Não vou fazer de galinha, né? Vou fazer dela, então, para ver se sai esse aroma, esse cheiro. Será que sai? Você já fez?
Eu já uso. Eu gosto de fazer um patê com ela. Você coloca umas folhas, né, mais fresquinhas, né, no liquidificador, com um pouco de ricota, um pouco de... Você coloca umas gotas de limão, sal a gosto, tempero, né? Você coloca salsinha, cebolinha... E aí você liquidifica, fica uma delícia, fica um patê maravilhoso, muito bom. Eu gosto muito, né?
Pera aí, erva baleeira, vamos colocar
baleeira, um pouco
sal,
de
azeite.
Um pouco de ricota, ou você pode colocar um outro queijo que você queira, né? E aí você coloca a salsinha, cebolinha, e aí você bate. E aí forma um patê maravilhoso. Se precisar colocar um pouquinho de água, você pode colocar, né, para bater, às vezes... A ricota é mais molhada, ou às vezes é mais sequinha, mas quando é mais seca, você pode colocar um pouquinho de água, né? Fica uma delícia, um patê maravilhoso.
Quer dizer, eu estou comendo um patê e estou tratando da minha saúde.
Com certeza, planta medicinal na cozinha, né? A gente tem que usar muito, né? Substâncias que ajudam a melhorar a nossa qualidade de vida, né, Alva?
Com certeza. Pergunta, o que que a gente toma para cólica menstrual?
Cólica menstrual, a própria erva baleeira é muito boa, né? Eu gosto muito. Você sabe que a erva baleeira... eu comecei a usar uns anos atrás, e aí depois eu descobri que o protocolo em relação à cólica menstrual tinha mudado, né? O protocolo da medicina, né? Que em vez de dar um relaxante muscular, que nem relaxante muscular, quem que é o relaxante muscular? Capim-cidreira, né? A mulher pode usar, tomar quando tiver com cólica, capim-cidreira, que é bom, relaxa a musculatura. Mas tem que usar um anti-inflamatório, porque tem uma liberação de muita prostaglandina, né, na parte do útero, por isso que contrai muito o útero, por isso que dá muita cólica. E a erva baleeira impede a produção, a liberação das prostaglandinas, por isso que é tão boa para cólica menstrual.
Então, faz chá.
Faz o chá ou a tintura, né? Às vezes a pessoa compra na farmácia, né? Pode pedir uma tintura a 20% de erva baleeira, toma lá umas 40 gotinhas de hora em hora, né? É que é uma questão assim de duas, três vezes que toma, já a cólica desaparece, né?
É isso que eu ia te perguntar. Vai embora mesmo a cólica?
Vai, com certeza. E aí se tomar a erva baleeira uns dias antes de ter a cólica... vai ter a menstruação e nem tem cólica, Olga. Pode fazer um tratamento preventivo, né? Uma semana antes, né? E aí toma até passar a menstruação, né? Ela é uma planta muito segura, a erva baleeira. É maravilhosa para isso, né?
Vamos lá, mulheres, quem está com cólica aí? Tintura 20%?
Tintura a 20%. A 20% é a quantidade de erva que tem. É só pedir numa farmácia, né? Tem a tintura a 10% e tem a 20%. Se não conseguir a 20%, toma lá de 10%, só que tem que dobrar a dosagem, né? Em vez de tomar umas 40 gotinhas, toma um pouco mais, 50, 60 gotinhas, né?
E essas 40 gotas, toma quantas vezes por dia?
Pode tomar 3, 4 vezes, mas quando tiver com muita cólica, pode tomar de hora em hora no primeiro dia, né? E geralmente, em algumas horas, a cólica já desaparece.
É importante. Porque às vezes a gente, as pessoas, as mulheres acabam se entupindo de remédio. Eu já trabalhei com muitas colegas que quando iam menstruar 2 dias antes, já ficavam muito mal. E muitas delas nem conseguiam trabalhar. E a gente sabe, outro dia teve uma pesquisa, né, Fran? Quantas mulheres deixam de trabalhar quando estão menstruadas, isso no mundo. É uma coisa impressionante. Você já sofreu de cólica, Fran? Sofre de cólica?
Muito, muito.
Sério?
Muita cólica mesmo, Olga.
A erva baleira é muito boa. E ainda, Olga, pode ser usado uma receita... indígena, né? Que hoje em dia já tem pesquisa científica mostrando a eficiência, né?
Qual?
Você sabe que dá para tratar, né? Tem uma planta chamada unha de gato.
Ah, unha de gato.
Que é uma unha de gato que vem da Amazônia, chama Uncaria tomentosa. Tem que comprar com nome científico para não comprar gato por lebre.
Tá.
E aí se usa a casca dessa planta, Uncaria tomentosa, que é a unha de gato da amazônica, junto com uma planta chamada Uxi amarelo. Uxi amarelo é uma planta espetacular também para inflamações do útero, cuidar do útero, né? Chama endopleura.
Peraí, vamos voltar lá, peraí. Como é que é a unha de gato, o nome?
Chama Uncaria tomentosa.
Anota, por favor, Fran, depois tu me passa. Uncaria...
Para vocês colocarem na rádio depois, né?
Tá, Uncaria tomentosa.
E se usa casca, né?
Tá.
E aí tem a Uxi amarelo, que chama Endopleura Uxi, e é casca também.
Tá. Agora, eu encontro isso em loja de ervas?
Encontra. Aqui em São Paulo é fácil de encontrar. Dobradinha que é muito usada, né? É um uso tradicional já, é um uso indígena, né? Há muito tempo. Então as pessoas encontram mais fácil, né?
O Fran, você que tem cólica, você vai procurar, né?
Vou hoje ainda.
Hoje ainda?
Hoje ainda.
Vamos lá. Bom, então isso aqui é para cólica também?
Isso, para cólica ela trata miomas, ovário policístico, endometriose, que é um problema sério, né? Eu já tenho exames que foram negativivados com a utilização dessas duas ervas, né? Com acompanhamento médico, inclusive, né?
Sério?
Sério,
fantástico isso que você está falando, maravilhoso.
São duas ervas que são muito boas, né? Mioma, cistos, ovário policístico, né? Quando tiver alguma alteração do ciclo menstrual, né? Só que é uma planta, a Uncaria tomentosa, né? Unha de gato, ela é uma planta antiagregante plaquetária. Então, se a mulher tiver muito fluxo, né? Por exemplo, não sei se a Fran tem muito fluxo, né? Ela pode, quando termina a menstruação, começa a utilização. Usa 10, 15 dias, interrompe a utilização, deixa menstruar de novo. E aí terminou a menstruação, começa de novo. E depois pode usar o uso contínuo, que aí normaliza toda a parte da menstruação.
Bom, você está dando um depoimento muito importante aqui de que mulheres se curaram, né? De ovários, de mioma, né? Que você falou. E também, lógico, da própria cólica, eu fico muito feliz. E a Fran, que é minha colega de trabalho, minha produtora, está aqui na minha frente. Vai hoje, Fran?
Vou hoje, com certeza. Duas coisas que ele falou hoje são que eu tenho, né? Que é a gastrite, a espinheira santa eu já uso, né? Mas eu não sabia da erva baleira e a cólica menstrual.
Bom, eu vou fazer o seguinte, tem espaço na tua casa?
Tem.
Tá, eu vou fazer uma mudinha da erva baleira.
Opa.
A erva baleira, eu ganhei essa muda, porque eu fui atrás e a pessoa falou, não, deixa que eu te dou, vou fazer uma muda para você. É um galinho pega, né, Gilson?
Isso, você coloca na lua crescente, né, produz muito mais fácil, né? Você pode pegar as ponteiras, você pode pegar as estacas mesmo, coloca isso. Várias estacas, né, coloca na sombra e vai aguando, ela enraiza fácil.
Eu vou fazer a mudinha, porque eu tenho que fazer pro meu povo lá de Curitiba, a Anaí, a minha diretora, pediu. A minha produtora, a Camila, também, que sofre muito com cólica. Então, eu já vou fazer as mudinhas tudo para vocês. Cada mudinha num pote. E depois eu vou trazer aqui para mostrar para o nosso público. Porque
Você coloca, Olga? Sabe as garrafas PET?
Sim.
Tira embaixo, né? E aí você coloca dentro de uma garrafa PET, corta a parte alta, né? que aí você consegue aprofundar bem as varetas, né? Geralmente eu coloco 4 ou 5 varetas, sempre tem uma ou duas mudas nela, fica fácil, ela pega muito fácil.
Fica. E daí, assim, quando a gente for transplantar em definitivo no quintal, no vaso que você for colocar, você corta o plástico e tira o torrão inteiro, né, Gilson? Não mexe com a raiz.
Exato. E aí ela cresce fácil, né? Você vai tendo que ficar cortando porque ela cresce bastante, né?
Ela cresce muito. A minha é danada, então o que eu faço? Eu tô sempre lá dando uma podadinha nela todo, sei lá, cada 2 meses eu podo. Agora elas estão dormindo, né? Agora tá o inverno. É incrível como as plantas reagem ao inverno, né? Agora uma
cresce
coisa...
Cresce menos, né?
Cresce menos. Agora tem uma coisa, sabe, Gilson, pra gente encerrar, eu tô observando no meu quintal, eu fico muito preocupada. As laranjeiras, todos os cítricos, eu preciso podar. Então, olha a situação. Todos com frutos e flores ao mesmo tempo. Isso para você ver o desajuste que está no planeta.
O clima está muito alterado, né,
muito,
Olga?
Muito.
E o pior é que agora ainda vai vir frio, né?
Exatamente.
E aí acaba estragando essas plantas, né?
Então, eu não sei o que eu faço, porque você olha para aqueles galhos da laranjeira, por exemplo, cheios de flores. Porque quando a gente vai podar, ela não tem flores. Que a época de poda é até o mês que vem, né? Que são os meses sem a letra R. Maio, junho, julho e agosto. E aí depois não se poda mais nada, deixa que aí venha setembro, aquela primavera que explode, a coisa mais linda do mundo. Mas eu não sei o que fazer com as minhas laranjeiras, enfim, é só um registro que eu quis fazer, porque realmente é muito preocupante isso. A gente não sabe, as plantas parece que estão bem perdidas, né, com relação ao que agora, que estação que nós estamos. Nós estamos no inverno, no verão, né, primavera chegando, enfim.
Uma dica para você, Olga, poda e colhe as flores para fazer chá de flor de laranjeira. É um espetáculo para o sistema nervoso, hein?
Não, é sério?
Sério, calmante, né? Antidepressivo, né? Você vai fazer um chazinho, você vai ficar legal para caramba, né?
Você está dizendo que eu estou com problemas, que eu preciso tomar chá.
Não, eu estou dizendo para você ficar mais animada, emocionalmente mais equilibrada.
Querido,
tá vendo?
Viu?
É um espetáculo, além de ser muito saboroso o chá. Você não vai se arrepender, não.
E fica tão bonito, ela é tão bonita, né, Gilson? É maravilhosa. Bom,
gostou, né?
Eu vou colher então as flores, vou fazer um chazinho e vou dormir como uma deusa, com certeza. Gilson, onde as pessoas te encontram?
Gilson Giombelli Terapias Naturais no YouTube, né, no meu canal. E aí vocês vão encontrar também Gilson Giombelli no Facebook e no Instagram.
Pronto. Prepare-se, o tema vai ser maravilhoso sábado que vem, com certeza. Sempre conversar com o Gilson, que é um poço de conhecimento. Bom final de semana.
Um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana aí para os ouvintes também da CBN. Valeu, Fran. Um abração. Depois você conta aí a experiência com as plantinhas e é a cólica.
Com certeza. Beijo, meu amor. Tudo de bom.
Beijo. Tudo de bom.
Você viu só? Eu vou fazer, então, as mudinhas. Mudinha da Eva Baleeira para Anaí, Camila. Ai, vou mandar uma mudinha lá para Curitiba para minha querida Cida. Todo mundo consumindo erva baleeira. E você, Fran, depois me conta tudo o que vai acontecer. Vou fazer para você também a mudinha, tá?